Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre a autonomia das crianças. Eu recebi uma pergunta muito bacana, muito interessante, eu diria, sobre a autonomia das crianças, e eu acho que vale a pena a gente pegar esse gancho para conversar um pouco mais, porque muita gente confunde o que é autonomia de fato, como que a gente pode incentivar a autonomia dos nossos filhos. Então fica aí, segura que esse vídeo tá, ó, vai ficar bom, tá bom? Mas antes eu queria deixar dois recadinhos para você, tá bom? Bom, meu primeiro recadinho é aquele simples de sempre, né? Garante que você tá inscrito nesse canal, vê aí, tá inscrito mesmo? Você já clicou no sininho para garantir que você sempre vai receber os meus vídeos ali? Verifica, tá bom? E também já deixa logo o seu like, porque isso ajuda demais o meu conteúdo a chegar em mais pessoas, tá bom? Se você não percebeu, eu estou produzindo 2 vídeos por semana, é algo que eu nunca fiz antes, demanda um trabalho danado para poder trazer essas pautas, essas conversas e falar com vocês aqui. Então eu peço muito o seu apoio também para, né, para dar uma força para esse canal. Então me ajude a divulgar esse vídeo por aí, a conseguir mais inscritos no meu canal, porque isso ajuda demais, você não tem ideia, tá legal? E o meu segundo recado é uma coisa linda que mora no coração, que eu tô tão emocionado de poder mostrar para vocês aqui pela primeira vez, que é o meu livro infantil. Sim, esse é o meu primeiro livro infantil, minha estreia nesse mundo tão incrível. Depois de ler tantos livros e conhecer tantas histórias, eu tive o privilégio de poder contar minha própria história. E essa história aqui, Armadura de Bertô, é uma história que ajuda a gente a falar sobre masculinidades com os nossos filhos, como que a masculinidade tóxica, ela atrapalha a nossa vida, e como que a gente pode cultivar, né, masculinidades mais saudáveis com os nossos filhos. Então, se você está aí, quer começar esse diálogo, quer conhecer uma história muito bonita, muito emocionante, ó, tá aqui. É uma história que eu venho já, né, criando e melhorando e trabalhando nela já há uns 2 anos, porque eu conto isso todas as vezes com meus filhos, e agora tá aqui para você também contar pro seu filho, tá bom? Olha só, dá só uma olhadinha aqui nessas ilustrações lindas, olha isso. Olha isso daqui, gente. Vou só mostrar uma palhinha pro recadinho não ficar muito longo, mas olha isso daqui, gente. Tá lindo demais, ilustrações de Bianca Lana, texto de minha autoria, e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Link tá aqui na descrição para você garantir o seu. E me diga se você comprou, me diga nos comentários, me diga nas redes sociais, me marca por aí quando você tiver conhecendo pela primeira vez o livro, que eu vou adorar saber, tá bom? Então vamos agora para a nossa pergunta da nossa seguidora, que ela mandou lá na minha caixinha de perguntas no Instagram. Então se você não segue, vai lá, Instagram, @paizinho.oficial. E a @rialins falou assim: até que ponto dar autonomia para a irmã de 3 anos brincar com o irmão de 4 meses? Ela botou aqui um hashtag Felícia. A gente sabe muito bem como são crianças ali de 3, 4 anos, quando chega um bebezinho, é aquele amor desmedido, é aquela dificuldade, eu diria, em controlar seus impulsos, sua força, né, o seu corpo, contra o corpo tão frágil de um bebê. E o que acontece nessa pergunta é que, assim, em primeiro lugar, o hashtag Felícia, ele se aplicaria a todos os irmãos mais velhos que têm ali essa faixa de idade, de até seus 10 anos, sabe? Eles não sabem medir muito a sua força. É difícil, inclusive, para nós, né? Imagina, você se lembra quando você era pai ou mãe de primeira viagem, como era difícil a gente segurar o bebê, porque a gente achava que ia quebrar, porque é tão pequenininho, tão frágil. Isso acontece também com as crianças, só que elas não têm esse tino. Elas não conseguem nivelar aquela força, quanto que ela segura, ou vai segurar muito fraco e o bebê pode cair, ou vai segurar muito forte e vai machucar o bebê. Então isso não é uma questão específica da sua filha, tá legal? É de todas as crianças que recebem um irmão mais novo. Agora, essa questão aí da autonomia, que é o tema principal desse vídeo daqui, eu queria trazer para vocês essa pergunta porque, veja só, ela tem uma filha de 3 anos, e um bebê, né, um irmão mais novo de 4 meses. E aí ela pergunta se ela deveria dar autonomia para a filha dela e de poder brincar com um bebezinho mais novo de 4 meses. E aí a gente tem que saber definir melhor o que é autonomia, porque autonomia, na verdade, não é você deixar uma criança de 3 anos brincar com um bebê de 4 meses, ou deixar livremente o cuidado daquele bebê. Isso não é sobre autonomia. O que é autonomia de verdade? Ela é aquela sensação de que a criança pode ter algum controle, algum poder de decisão sobre a sua vida. É incentivar que ela participe desses momentos de decidir sobre a sua vida, de ter algum controle sobre o eu, né? Então, a autonomia ela é muito mais sobre o eu do que sobre o outro, sabe? Então, não cabe muito a gente achar que a gente está incentivando a autonomia dos nossos filhos mais velhos, colocando eles num papel de, ah, então eu deixo eles brincar com um bebê ou com uma criança mais velha, ou deixo eles ficarem sozinhos uma tarde inteira sem nenhuma supervisão adulta. Então, isso não é autonomia. Autonomia é quando a gente consegue envolver a criança nesses processos de decisão, de conseguir controlar melhor suas emoções, a gente dar ferramentas para os nossos filhos conseguirem fazer a tão procurada autorregulação emocional. Então, a autonomia está mais nesse sentido. Um exemplo prático é, vamos dizer assim, uma criança de 6 anos que já sabe se vestir completamente, perfeitamente, e a gente ainda ajuda essa criança a se vestir. A gente ainda faz questão de colocar a calça, colocar a camisa nessa criança de 6 anos. Estou falando numa situação normal, onde a criança não está doente, ela não está abatida, nem nada. Uma criança saudável, normal, que está ali no seu dia a dia. Isso não é normal, porque aquela criança já tem toda a capacidade de exercer aquela função. E aí sim a gente está atrapalhando a autonomia daquela criança, porque a gente está fazendo por ela algo que ela já tem plena capacidade de fazer por si mesma, tá bom? Então é mais ou menos esse o conceito de autonomia. E é por isso que a gente não pode confundir com esse exemplo claro aqui de, ah, eu vou deixar minha filha mais velha brincar com a irmã, com o bebê, para poder incentivar a autonomia. Isso não incentiva a autonomia. A gente tem que lembrar que, né, nós somos os adultos responsáveis, cuidadores responsáveis dessa situação, dessa relação entre irmãos. Então a gente tem que analisar as capacidades e aquilo que aquela criança consegue de fato fazer, e aí sim a gente pode oferecer aquilo ou não. Quer ver um outro exemplo? Meu filho mais velho, Dante, tem 8 anos agora, na data de gravação desse vídeo daqui. Muito em breve ele vai fazer 9 anos. Esse menino de 8 anos tem capacidade de dar uma olhadinha na Maia, que tem quase 3 anos? Tem. Então, às vezes, eu consigo falar assim, filho, dá uma olhadinha na sua irmã, por favor, cuida dela rapidinho, para eu ir no banheiro, para eu fazer um cocôzinho, né, para eu poder atender esse telefone. Você consegue dar uma olhadinha, dá uma brincada com ela? Uma criança de 8 anos consegue fazer isso. Uma criança de 3 anos, não. Né? Porque ela ainda não tem essa capacidade de exercer um cuidar, de controlar seus próprios instintos em relação a uma outra pessoa, né? A sua própria irmãzinha, seu próprio bebê. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, uma criança de 3 anos, que ela ainda está aprendendo a exercer o controle sobre seus impulsos, ela pode até saber que não pode beliscar no bebezinho. Mas será que ela consegue, com perfeição, controlar esse impulso de deixa eu apertar esse bebê para ver o que é que acontece? Ela não vai conseguir, sabe? Ela ainda está desenvolvendo essa capacidade. Então a gente não pode deixar essa criança que não tem essa capacidade desenvolvida brincar sem supervisão com um bebê. É claro que a gente, estando ali perto, a gente podendo conduzir e controlar ali da melhor forma possível a situação, aí tudo bem. Por exemplo, a gente tem aqui um bebê de 2 meses, que é a Cora, e a gente tem a Maia, que tem 2 anos. Vai fazer 3, mas tem 2 anos ainda. A Maia pede... Nossa, ela sempre fica muito chateada quando eu boto a Cora no colo do Dante ou no colo do Gael, porque eles adoram ficar pegando, segurando ela no colo. O Dante, por exemplo, por ter já uma capacidade mais desenvolvida, porque ele é mais velho, eu consigo deixar a Cora algum tempinho ali, alguns segundos ali, 1 minuto, eu fico um tempinho com a Cora sozinha no colo, sabe? Fica ali de boa, consegue controlar, tem a força, tem o cuidado, ele consegue apoiar direitinho. Então eu sei que eu posso confiar nele. O Gael, nem tanto. Então é aquela coisa assim, do Gael bota ali a Cora no colo dele e eu fico ali então meio amparando, tentando ver, opa, se cair, se a cabecinha cedeu, tô ali para segurar, para ajudar ele e tudo mais. A Maia, quando vê os irmãos pegando a Cora no colo, ela fica ensandecida. Ela fica chateada, ela chora, ela quer bater nos irmãos porque ela não consegue ainda controlar esses impulsos, lembra? E aí ela quer porque quer pegar a Cora no colo. Eu vou negar para minha filha pegar a irmãzinha que ela tanto ama no colo? Não, porque isso também pode ter impactos negativos nessa relação que está sendo construída entre ela e a bebezinha, né? Então, eu não quero que ela se sinta afastada. Eu quero que ela se sinta convidada a participar de acordo com o que eu consigo perceber de capacidades que cada filho pode oferecer, né? Então, quando a Maia vai pegar a Cora no colo, já é um colo compartilhado, vamos dizer assim. Então, pego a Cora, dou todo o suporte para a coluna, para as perninhas, para a cabeça, e boto ali no colinho e fico com a mão ali. E ela vem com o bracinho por baixo das minhas mãos e sente que está dando colo para a irmã. E isso é suficiente para ela, ela fica feliz com isso. Então, acho que é isso que a gente tem que entender, que não tem nada a ver com autonomia, e sim com respeitar a fase em que os nossos filhos estão ali em nível de desenvolvimento, sabe? Então, não apenas emocional, mas também cognitivo, né? E motor. Então, a gente tem que entender que não dá para liberar tudo. Autonomia não é você largar a criança numa floresta e, opa, vai aí, agora você tem tudo para ser autônomo. Isso não vai acontecer, essa criança ela vai sofrer muitos perigos ali naquela floresta e a gente não quer que isso aconteça. Então, é por isso que a gente tem que sempre tá ligado nisso. Mas é uma coisa difícil de fazer, porque é aquilo, né? Ou a gente tende para um lado ou tende para um outro. A gente tem muita dificuldade de achar esse meio termo. Eu reconheço, para mim também é difícil. Mas a gente tem que exercer esse cuidado de olhar e saber, poxa, será que meu filho já consegue fazer aquilo? Será que meu filho já consegue fazer isso? Uma criança de 3 anos, por exemplo, ela consegue ser convidada para começar a arrumar os seus brinquedos, ajudar a arrumar os brinquedos, consegue, né, levar o copinho para botar na pia e ajudar a tirar a mesa, né, pegando o copinho de plástico dessa criança e botando na pia. Então, essas atividades, esses convites, são convites que ajudam a criança a desenvolver sua autonomia. Então, isso ok. Agora a gente tem que estar sempre ali, ó, percebendo, porque normalmente é isso. Ou a gente corta tudo e faz tudo pelos nossos filhos, ou a gente quer deixar a criança solta, livre, na selva e, ó, se vira aí, vai que é tua, você que lute, né? Mas não pode ser assim. Então a gente tem que sempre ter esse olhar afinado. Inclusive, tem muita gente que tem dificuldade de saber se está num extremo ou no outro, e se for o seu caso, deixa aqui nos comentários que a gente pode responder isso. Pode até virar um outro vídeo, talvez, dependendo da sua pergunta, mas tenha isso em mente sempre, tá legal? Que a autonomia faz parte desse desenvolvimento da criança e a gente tem que estar sempre atento a isso, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para comentar sobre a pergunta da @rialins. Espero que tenha ajudado você e também você aí que está assistindo, tá bom? Não só você que fez a pergunta, mas você que também está assistindo. Se você tiver uma pergunta para fazer, não se esquece, deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, vai no meu Facebook, meu Twitter, qualquer lugar. Deixa um comentário em algum lugar, bota lá a hashtag ajudapaizinho e eu vou responder aqui se for uma pergunta que eu sei que vai ser a dúvida de mais pessoas também. E também não se esqueça de me ajudar a divulgar esse vídeo. Não se esquece de comentar aqui, de curtir, de compartilhar, de ver se você está inscrito nesse canal, porque muita gente assiste os meus vídeos, mas não está inscrito no canal. E isso ajuda pra caramba o meu canal a crescer e atingir mais pessoas, tá bom? Conto com você. E se você quiser fazer parte do meu grupo de apoiadores, meu grupo de membros, você com apenas R$15 por mês vai me ajudar a manter essa produção. Olha só, agora são 2 vídeos por semana, tá? Não é pouca coisa, não. E aí você vai me ajudar a manter essa produção aqui de conteúdo livre, independente, acessível, e também vai fazer parte do meu grupo de apoiadores, o grupo secreto lá no WhatsApp, onde a gente está sempre trocando ideia, tem gente desabafando, recebendo colo. É uma coisa linda de se ver. E eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança.